Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Já ia falar que é o último do ano, vocês já estão pensando aí.
Tava perguntando, né, que a gente tem que organizar antes pra gente não dar um furo desse. Bom dia, Barney!
Bom dia, Tamara, bom dia, Diogo.
Bom dia, Diego.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Tem uma coisa diferente no Diogo. Acho que ele tá de branco.
Eu tive que raspar o bigode pra festa final de ano da imobiliária, que era promessa.
Eu acho que é a cor branca.
Entendeu? É branco, eu tô toda semana, no
tá
cara.
Sem barba.
Agora tô sem barba, sem bigode, sem nada.
Com a cara branca.
É, a cara branca, lisinha. Jovem, né?
Agora.
Jovem, muito bem.
Tudo bem?
Minha mulher não deixou ficar de bigode, não.
Que bom, né?
Vamos para a primeira pergunta?
Vamos lá.
Aluguei uma sala comercial faz 4 anos no modelo de calção. Porém, o dinheiro fica parado sem rendimento. Existe alguma possibilidade de resgatar algum rendimento sobre esse valor do calção com a imobiliária?
O Barney, o calção é obrigatoriamente depositado na caderneta de poupança. Então, no final da sua locação, por mais que seja um rendimento muito baixo, ele vai ter que ser devolvido, corrigido pelo valor da poupança desde lá do início do contrato. Isso está na lei do inquilinato e não tem discussão.
Tudo bem.
Diogo, eu tenho um apartamento no Cascatinha para alugar. Eu coloquei numa imobiliária famosa de Juiz Fora, mas já tem mais de um ano e não alugou. O que eu faço? Mudo de imobiliária ou deixo como está?
Ô Tamara, dificilmente um imóvel fica um ano desocupado sem ter um motivo. Ou ele está sendo mal trabalhado por essa imobiliária, ou o preço está muito alto e você não aceitou a avaliação da imobiliária, ou, na maioria dos casos, o problema não é nem o preço, são as condições do imóvel. O proprietário de imóvel de aluguel, ele precisa entender que, assim como o carro precisa de manutenção, o imóvel também precisa. De certo em certo tempo, ele vai ter que fazer uma troca de piso, ele vai ter que modernizar algum armário, ele vai ter que atualizar o seu imóvel para que ele consiga ser competitivo no mercado. Então, muitas vezes, o problema nem é o valor. O que eu sugiro ele é procurar outra imobiliária, obviamente. Um imóvel um ano parado é prejuízo total no bolso do proprietário. Para ele, pelo menos, entender quais são as razões daquele imóvel não estar tendo procura no mercado.
Estou vendendo a minha casa, mas não sei se devo reformar antes ou deixar como está. São pequenos detalhes. O que devo fazer?
Ô Barney, vamos lá. Depende do que ela está falando de reforma, né? Ela vai fazer uma reforma muito grande, que vai valorizar a casa visualmente, mas pode até não agradar ao futuro comprador. Não sei se vale a pena o investimento, mas vou reformar a casa nos pequenos detalhes, igual ela falou, de coisas assim: piso que tá quebrado, um cantinho que tá quebrado, uma pintura que tá faltando, até para mostrar para a pessoa que aquela casa é uma casa limpa, organizada, bem cuidada, né? Isso aumenta muito a liquidez do imóvel no mercado. Então, dependendo da reforma, é interessante sim. Por isso que é tão importante estar auxiliado por um corretor de imóveis, que é a pessoa que tem embasamento técnico para entender ali quais são as coisas necessárias para que aquele imóvel ganhe mais valor e mais velocidade de venda, e que também não interfira tanto no bolso dela nesse momento, já que o interesse é vender o imóvel.
Eu quero sair da casa dos meus pais e alugar meu primeiro apartamento. O que é mais importante olhar antes de fechar o contrato? Ter
dinheiro?
Seu
bolso. É. Exatamente, Tamara. Eu acho que o primeiro ponto é você levar em conta que não é só o aluguel que vai influenciar. Você tem aluguel, você tem condomínio, você tem IPTU, você tem água, você vai ter energia elétrica, internet, comida. Então, o primeiro ponto para você tomar essa decisão da primeira saída de casa é entender todos os custos que envolvem para você já não sair e ter um problema com endividamento, alguma coisa nesse sentido, logo na locação do seu primeiro imóvel.
Minha meta para 2025 é financiar o meu primeiro imóvel, mas fico em dúvida sobre o prazo de financiamento. É melhor pagar em menos tempo ou ter parcelas menores?
Ô Barney, eu acho que o ideal é financia no máximo tempo possível que a sua idade permite. Como é o primeiro imóvel, provavelmente você vai conseguir financiar aí nos 35 anos que o banco libera como prazo máximo. E aí você vai ter uma parcela menor. Isso não significa que você precisa pagar essa parcela para sempre. Ou seja, quando sobrar qualquer dinheiro no final do mês, assim como a cada 2 anos que sobrar o seu FGTS, você vai lá e amortiza o financiamento. E aí você vai diminuir o tempo do seu financiamento de forma bem substancial. Mas, por outro lado, como é seu primeiro imóvel, você não fica tão apertado tendo uma parcela um pouco menor.
Viu uma casa com um ótimo preço, mas é em um bairro novo e distante. Será que compensa ter mais tranquilidade, mesmo que longe de alguns lugares?
Tamara, legal essa pergunta. Sempre vale a pena. Depende muito do seu, da sua rotina. Eu estou disposto a morar mais afastado para ter um imóvel melhor? Ou eu prefiro morar na parte mais perto do meu trabalho, da minha escola, onde for, para ter um imóvel um pouco menor? Fato é, bairros mais distantes normalmente vão ter imóveis mais baratos. No caso dela ali, bairro novo, obviamente ele tem muito mais oferta do que procura ainda. Então, possivelmente, os imóveis têm um preço mais atrativo. Agora, na minha rotina, se encaixa morar tão mais afastado assim? Aí só ela pode responder essa dúvida dela.
Isso aí. Sete.
Sete. Achei um apartamento mais barato porque fica no último andar. Tem alguma desvantagem nisso ou é um bom negócio? Lá não tem elevador. Nossa.
Ô, Barney, é mais ou menos assim. Apartamento sem elevador, quanto mais alto, mais barato. Apartamento com elevador, quanto mais alto, mais caro.
Porque ah, é?
A gente tem vista mais bonita, né, nos andares altos. Isso é indiscutível. Uhum. Então, em regra, sim. Até na precificação dos empreendimentos, quanto mais alto andar, vai se subindo o valor. Nos apartamentos antigos de escada, quanto mais alto você tem escada para subir, menor é a valorização desse imóvel. Então, assim, é aquela conta que você precisa fazer. O apartamento tá mais barato do que o mercado. Eu sou novo ainda, vale a pena eu pagar por uma qualidade melhor de imóvel, mesmo ele não tendo escada? Ou eu vou pagar um apartamento, às vezes, menor, mas que tenha estrutura de elevador e etc e tal? Então, essa pergunta é só você que pode responder. Agora, de fato, um apartamento de escada cada vez tem menos procura, porque os apartamentos mais novos todos têm elevador, inclusive de prédios menores, porque antigamente qualquer prédio de 4 andares não tinha elevador. Hoje em dia, até os prédios de 4 andares, todos têm elevador. Então, cada vez mais, vai ser difícil revender um imóvel que tem aí 4 lances de escada.
Eu acho que desvalorizar não desvaloriza não, mas na revenda ele não ganha tanto.
Não, ele não vai valorizar, não, com certeza.
Não vai valorizar.
Mesmo que você invista muito dentro dele.
As pessoas estão pedindo muito conselhos hoje. É o fim de ano, né?
Fim de ano.
Deve ser
tem que,
isso.
Tem que bater as metas de 2025, planejamento.
Eu tenho 3 filhos e estou procurando uma casa com quintal, mas elas são muito caras. Vale a pena procurar um apartamento maior e com área de lazer?
Ô, Tamara, também são 2 perfis de moradia muito diferentes, né? A pessoa que vai morar numa casa com quintal, ela muitas vezes está buscando ali a privacidade de ter o seu quintal para fazer no seu quintal o que quiser, né? Mas concordo com ela. As casas que têm quintal, obviamente, na maioria das vezes, são mais caras do que uns apartamentos da mesma tipologia. Então vamos pensar assim: vou comprar uma casa de 3 quartos com quintal. Normalmente, essa casa de 3 quartos com quintal, ela é mais cara do que um apartamento de 3 quartos. E aí sim, dependendo do meu uso, um apartamento de 3 quartos que tem área de lazer soluciona o meu problema? Aí também ela que vai conseguir responder isso para saber. Às vezes a opção vai ser igual da pergunta anterior: vou buscar essa casa com quintal num bairro um pouco mais afastado para que ela encaixe dentro do meu orçamento, se esse é o meu desejo e não de um apartamento. Ou não, a logística do dia a dia para mim é importante, então eu vou comprar um apartamento que tenha lazer numa região que me atenda melhor no dia a dia.
Achei uma casa muito boa, com preço ótimo, mas ela vem com dívidas de IPTU. Será que é um bom negócio?
Barney, depende do tamanho da dívida e de que situação que está essa dívida. Ela já está na dívida ativa, já está na justiça, já está com o advogado, já está para leiloar seu imóvel aí. Então, o ideal é estar com o advogado fazendo essa transação para você, para entender se o problema é só a dívida de IPTU mesmo, ou se não tem outras dívidas. Essa dívida é quitável. Então vamos supor, o apartamento está com preço muito bom e eu tenho a dívida de IPTU para assumir. Poxa, vou lá, pago a dívida de IPTU e estou comprando uma casa, um apartamento com um preço muito melhor. Então não é impeditivo para o negócio. O importante é saber, primeiro, se é só essa dívida. né? E segundo, se essa dívida está ainda em condição de discussão para pagamento ou se já está num caminho mais complexo de cobrança da prefeitura. Tudo tem solução.
Boa.
Como diria aqui, tem jeito para tudo.
Tem jeito, né? Para tudo, isso mesmo, não tem jeito para morte. Diogo, quero alugar um imóvel, mas os contratos estão pedindo fiador ou seguro fiança. Qual das opções é o melhor e mais e menos burocrática?
Tamara, menos burocrática, sem dúvida, é o seguro fiança. Seguro fiança é igual seguro de carro. Você contrata um seguro para não usar, né? Então você está contratando um seguro que você não tem burocracia praticamente nenhuma. Você compra esse seguro com identidade, CPF, comprovante de renda, a seguradora aprova seu crédito e você aluga o imóvel no mesmo dia, sem burocracia nenhuma. Ele tem custo. O fiador tem mais burocracia, mas ele não tem custo, né? A não ser de pedir para um parente. Às vezes o custo é mais caro do que pagar o seguro fiança. Então, assim, pela burocracia, seguro fiança ou fiança locatícia, tem vários nomes hoje, é o mais tranquilo.
Mais
pelo
barato.
Custo é fiador. Mas normalmente as imobiliárias vão exigir fiadores que tenham renda, ou que tenham imóveis, ou seja, que comprovem que possam pagar o aluguel caso você não pague.
Pode ser o barato que sai caro, né?
Pode ser o barato que sai caro. E pode virar briga de família.
E pode vir parar aqui no Alô Imóvel.
Alugar um apartamento mobiliado é mais vantajoso que um AP sem mobília? Mesmo que o valor esteja alto?
Barney, vai depender muito da sua necessidade e do tempo que você vai ficar na locação. Uhum. Então pensa bem, um apartamento convencional de R$1.000, provavelmente ele vai ter alugado por R$1.500 se ele tiver mobiliado. Então, R$500 por mês a mais que eu tô pagando. Se for uma locação às vezes de 1 ano, 2 anos, vale a pena, porque a gente tá falando de um valor que provavelmente você não mobília um apartamento inteiro.
Uhum.
Né? Então, às vezes a solução é mais rápida e mais barata. Às vezes a gente pega muito lá, pessoas que estão vindo para Juiz de Fora estudar, vai ficar aqui 1 ano, não sabe se vai continuar ainda. Se ela coloca no custo geladeira, fogão, sofá, mesa, cadeira, travesseiro, tudo que ela tem que montar um apartamento, muitas vezes alugar um imóvel mobiliado é mais negócio, né? Aí ela vai ter que saber se aquela mobília agrada a ela, porque tem um apartamento mobiliado bom e tem um apartamento mobiliado que a pessoa tudo foi pegando o resto da casa e foi montando um apartamento, né? Mas aí matemática ela precisa fazer, principalmente em relação ao tempo de contrato que ela vai fazer. Muitas vezes é vantajoso sim, e é uma modalidade que tem aumentado muito. A gente tinha muito pouco isso há 5 anos atrás e hoje em dia já é bem mais comum a gente ter imóveis, inclusive de grande porte, já mobiliados.
É verdade que tem época certa para realizar o financiamento? Como consigo acompanhar as taxas de juros?
Tamara, a época certa, o melhor dia sempre foi ontem, porque o valor dos imóveis sempre aumenta, né? Então, por mais que a taxa de juros esteja mais alta nesse momento, pensa bem, a gente está com uma taxa hoje na faixa de 10, 10,5%, já tivemos 8%. Mas há 6, 7 anos atrás já tivemos 14%. Então, hoje o financiamento imobiliário, ele te dá a tranquilidade de que você pode, num caso de baixar muito daqui a pouco, fazer a portabilidade, igual você faz de telefone. Em relação a isso, do outro lado disso, esperar muitas vezes, vou esperar porque daqui a 1 ano a tendência é que o financiamento abaixe. Primeiro que a gente está num governo incerto, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano. Segundo, que certamente, muitas vezes, mesmo o percentual de financiamento da taxa de juros baixando, o que o imóvel valorizou nesse 1 ano, você já perdeu dinheiro. Então, quem está disponibilizado aí para comprar um imóvel, tem crédito aprovado, o dia é sempre agora, porque a chance de aumento é muito grande. Inclusive, em conversa com várias construtoras da cidade, a grande tendência na virada do ano agora são os preços aumentarem novamente bastante.
Isso aí.
Achei um apartamento perfeito no centro de JF, mas atualmente não tem vaga de garagem disponível.
Então não é perfeito.
É. Descobri que algumas são alugadas para moradores que nem são do prédio. O que fazer?
Ô Barney, o proprietário do imóvel aluga o imóvel dele do jeito que ele quiser. Mesmo que ele tenha vaga de garagem, ele pode falar que não, esse apartamento está disponível no mercado sem vaga de garagem. E aí, se ele é perfeito para você sem vaga de garagem, porque você não precisa de vaga de garagem, você aluga. Se ele não é perfeito para você porque você precisa de garagem, não aluga, vai procurar um imóvel que tenha vaga de garagem, não tem muito jeito, não tem o que fazer.
Outro dia, Diogo, fui buscar meu pedido na portaria e percebi que outro entregador estava apressado com a pessoa do condomínio não querendo descer. A portaria pode liberar o acesso em casos assim?
Tamara, isso tá um inferno, né? Pode falar inferno na rádio.
Pode.
É,
já falam coisa pior, né?
Eu sei. É, mas isso está um problema muito grande, porque cada vez mais as entregas querem entregar só no primeiro ponto de acesso, ou seja, na portaria do prédio. Mas a gente sabe que, por outro lado, muitas pessoas que pedem em casa estão pedindo não só pela comodidade, mas pela necessidade. Como é o caso de uma farmácia para alguém que está doente, como é o caso de uma comida para alguém que está acamado e não consegue nem descer. Então, eu acho que vale sempre nos condomínios o bom senso. Primeiro, vale a regra do condomínio. Normalmente os condomínios têm estabelecido nas próprias convenções de condomínio qual que é a regra de entrega daquele condomínio. Por outro lado, a gente tem que ver qual que é a regra da empresa de entrega. Tem empresa de entrega cada vez mais deixando claro que eu entrego até o primeiro ponto, ou seja, a portaria do prédio.
Calçada.
Não subo. E aí, cara, você tem direito de pedir ou de não pedir. E por outro lado, eu acho que cada prédio tem que entender o bom senso
Os moradores,
de muitas vezes da urgência da pessoa em receber aquilo ou tá fazendo aquele pedido, exatamente porque ela não pode descer. Então eu mesmo tô com a minha sogra em casa que fez uma cirurgia. Na hora que não tem ninguém em casa e ela precisa de pedir um remédio, ela não tem como descer para poder receber esse remédio. Então isso tem que existir uma exceção, né, de bom senso, de que a pessoa possa subir caso o prédio não tenha um porteiro para levar ou algum vizinho para quebrar o galho, alguma coisa nesse sentido. Mas isso é uma discussão bem legal e cada vez mais é necessária, porque cada vez mais a gente está pedindo pela internet, né? E cada vez essa mudança comportamental envolvendo muitas vezes também a segurança do condomínio é muito importante se pensar, sobretudo nos condomínios que estão ficando cada vez maiores.
A pergunta aqui deve ser do Diogo. Minha sogra vai ficar no meu apartamento 3 meses.
Não é minha, não.
O condomínio pode cobrar alguma taxa extra por visitante?
Mas se eu quisesse ganhar um dinheirinho da minha sogra agora...
Agora era a hora!
Era a hora de eu falar que podia cobrar, entendeu? Mas não pode, né? Não faz sentido. Você levou um parente pra morar com você, seja sogra, irmão, papagaio, periquito, amigo, né? Você tá botando uma pessoa dentro da sua casa. O problema é seu, quantas pessoas moram dentro da sua casa. O condomínio não tem nada que fazer com isso, não. Inclusive, a partir do momento que ele está morando oficialmente com você... Entendo eu que nas regras do condomínio ele tem todo o direito de usar, inclusive, as áreas comuns, como área de lazer, academia, etc e tal, porque ele passou a ser, mesmo que temporariamente, um morador do seu apartamento.
Muito bem. Valeu, fechamos.
Valeu.
Fechou?
Fechou.
Terça-feira estamos de volta.
Estamos, tá bom. Isso aí. Um beijo.
Beijo.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira-dúvidas sobre mercado imobiliário.